falta de visão de outros grupos parlamentares. Esta é uma apreciação parlamentar que dignifica a Assembleia da República e que é importante e que melhora, de facto, este decreto de lei. Contudo, temos de continuar este trabalho, avaliando os avanços e as incoerências que subsistem mesmo após este processo. Até porque é preciso melhorar, é preciso promover melhorias que se impõem neste campo. E já sabemos, com este governo não podemos contar. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a senhora Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quando o PCP pediu a apreciação parlamentar deste diploma, fê-lo porque considerou o processo precipitado, pouco participado, sem envolver devidamente os intervenientes no setor, sobretudo se tivermos em conta a extensão do diploma, a sua complexidade, densidade e as suas incidências. Fê-lo porque aumentava o custo de vida das populações ao assentar numa estratégia de intervenção nesta área, na lógica, no aumento de taxas que acaba por onerar sempre os mais frágeis, os cidadãos. Algo inaceitável no momento que atravessamos e porque achamos que falta uma real visão ambiental com ambição de redução efetiva dos resíduos. Foi por isso que propusemos a cessação de vigência do diploma. Apenas um processo de discussão séria e alargada permitiria corrigir os erros que identificámos. Processo esse que não foi possível desenvolver também no âmbito da apreciação parlamentar que se realizou na Assembleia da República. Não obstante, a introdução de ligeiras melhorias ao diploma original, da responsabilidade do Governo, estas não contrariam a concessão que perpassa todo o diploma. Não permite contrariar as questões de fundo que se predem com uma obsessão de fazer política ambiental, a taxar quem menos pode e quem menos tem responsabilidade no modo de produção e na quantidade de resíduos produtivos. E aqui a questão central não é saber como é que é distribuída a taxa de gestão de resíduos. Aqui a questão central é que esta taxa não deveria de existir e não devia ser repercutida na fatura das populações. Não podemos deixar de referir ainda que é muito difícil elevar os critérios ambientais no que toca aos resíduos urbanos e outros resíduos quando esse setor foi entregue ao lucro. Como temos existido e continuaremos a existir, um setor tão importante não pode estar nas mãos do negócio sob pena de se sacrificar o serviço prestado às populações, os parâmetros e melhores práticas do ponto de vista ecológico. Não contem com o PCP para transferir custos para os trabalhadores, para as pequenas empresas, para as famílias. Quando chegar a fatura à casa das pessoas, a cada casa, com valores cada vez maiores, pode bem lá estar a marca do PS, do PSD, do CDS, do PAN, do Bloco de Esquerda, mas não a do PCP. E é precisamente porque as alterações
Senhora deputada, introduzidas... Vou terminar, Sr. Presidente. Já esgotou o tempo.
Vou terminar. Estas alterações, como não resolveram o problema de fundo, daí o PCP ter-se abstido na votação.
Tem a palavra para uma declaração de voto o Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Se me permitem, a montanha pariu um rato, porque PSD e Bloco de Esquerda fizeram-nos aqui acreditar nas apreciações parlamentares que solicitaram para que esta Casa apreciasse o Decreto-Lei 102 de 2020. Fizeram-nos acreditar que o Governo tinha começado esta Casa pelo telhado e esquecido todos os alicerces. E nós tivemos a oportunidade, ao longo de um vasto trabalho em grupo de trabalho, desmontar essa teoria, porque o que aqui ouvimos do PSD e do Bloco de Esquerda, não, de maneira nenhuma, não foi conducente com aquilo que realmente vimos ao longo do trabalho que fizemos no grupo de trabalho sobre esta importante lei. Importante lei que é um vasto e importante trabalho deste Governo, que impõe mais ambição ambiental no setor dos resíduos, mais transparência, mais organização, mais simplificação na vasta legislação em vigor na área dos resíduos. Ainda assim, o Partido Socialista, nesta apreciação parlamentar, ouviu os principais atores do setor e da sociedade, apresentámos propostas de alteração em sede deste grupo de trabalho, ouvimos, discutimos e aprovámos várias medidas propostas pelas restantes forças parlamentares e que com outras não concordámos e bem expressámos ao longo dos trabalhos no grupo de trabalho e introduzimos importantes medidas. Essas sim, com o cunho do Partido Socialista, desde logo na coesão territorial desde logo no reforço da tarifa social de resíduos e, por outro lado, em mais ambição na redução do desperdício e na promoção da reutilização. Porque sim, no final disto, o que temos é uma apreciação parlamentar que resultou de um texto final de 20 páginas com muito espaço em branco, de uma apreciação parlamentar de um decreto-lei que tem 300 páginas e muitas medidas para o país, define todo um regime de gestão, geral de gestão de resíduos.
Tenho que terminar, Sr. Deputado.
Vou já terminar. E, portanto, caros deputados, caros deputados, o que é verdade e com muita pena vossa é que, de facto, é o Partido Socialista que continua a marcar a alteração e a impor a ambição na área dos resíduos. Obrigado, Sr. Presidente.
Penso que não há mais declarações de voto orais. Há? Não? Então, vou dar a palavra à Senhora Secretária da Mesa, Maria do Luz Rosinha, para vos dar algumas informações sobre presenças neste plenário de hoje.
Simplesmente para anunciar que estiveram por videoconferência o Sr. Deputado Paulo Porto, do Partido Socialista, eleito pelo Círculo Fora da Europa, e porque se encontra em isolamento profilático, o Sr. Deputado Pedro Sousa, também do Partido Socialista.
Muito bem, muito obrigado. Resta-nos anunciar a ordem do dia para a próxima reunião plenária, que será na terça-feira, dia 8 de junho, às 15 horas. O primeiro ponto, um debate atualizado, requerido pelo PCP, sobre preparação do novo ano letivo. Um segundo ponto, com uma proposta de lei do Governo que altera o Código de Processo Civil, as normas regulamentares do regime de propriedade horizontal, o regime dos procedimentos para cumprimento de obrigações pecuniárias emergente de contratos de valor não superior à alçada do Tribunal da Primeira Instância e o Código de Registro Predial. Um terceiro ponto, com uma proposta de lei do Governo, 93/14, que altera procedimentos relacionados com a emissão, a entrega e a utilização do cartão de cidadão, a que está também ligado a um projeto de lei do PAN, que concretiza o direito ao cartão de cidadão para as pessoas em situação de sem-abrigo. Um quarto ponto, como uma proposta de resolução do Governo, com várias propostas de resolução do Governo, aprovando vários acordos da República Portuguesa, num caso com a República Helénica, depois com a Organização Europeia de Direito Público e depois com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e ainda entre a União Europeia e os seus Estados-membros por um lado e a República de Singapura por outro. E assim chegamos ao final desta sessão plenária. Muito obrigado a todos e um bom fim de semana, bom feriado e bom trabalho. Muito obrigado.